Portanto, vamos dar início à segunda parte da nossa agenda de hoje, com mais uma audição à equipe governativa da Cultura e Comunicação, desta feita, na sequência de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português sobre a situação que se vive na fundação da Casa da Música. Todos sabem qual é a grelha que se aplica. É a grelha que está em vigor nesta comissão. Neste tipo de audições tem duas rondas. A primeira ronda começa com o grupo parlamentar requerente, há pergunta-resposta, são 5 minutos para cada grupo parlamentar e o Governo também tem 5 minutos. Existe um final da primeira ronda com 2 minutos para o Governo e 2 minutos para o grupo requerente e depois uma segunda ronda que tem 15 minutos para os grupos parlamentares, a dividir pelos que tiverem, e 15 minutos para o Governo, ou o tempo equivalente àquele que for utilizado pelos grupos parlamentares. E para dar início, vou dar a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a senhora deputada.
Senhora Presidente, Senhora Ministra, a situação da Casa da Música já tem feito correr muita tinta e já há muita coisa aqui na Assembleia da República foi possível analisar com grande detalhe. É uma situação, quanto a nós, e antes que alguém diga mais alguma coisa, particularmente importante, tendo em conta aquilo que é o contexto da Casa da Música, a sua missão na cidade do Porto, no norte do país e em todo o território nacional, que nós valorizamos, naturalmente, enquanto agente de cultura e que, portanto, não deixamos de o dizer. É também particularmente importante num contexto que ainda hoje aqui abordámos na audição regimental e que nós também queremos puxar para esta discussão, que tem a ver com a necessidade do combate à precariedade em toda a cultura e tem a ver também com a forma como o Governo encara este combate nas entidades em que participa, nomeadamente, como é o caso, um Conselho de Administração com membros nomeados que têm apoio financeiro considerável, e que é apoiado pelo Estado. E temos, de facto, várias perguntas em relação ao sucedido e em relação à forma como o Ministério da Cultura está a lidar com esta situação. Por um lado, dizem-nos os trabalhadores que enviaram à Senhora Ministra o abaixo-assinado relativamente a esta situação em 23 de abril, portanto, 5 dias antes de ser mais amplamente divulgado, e que até agora não obtiveram qualquer resposta direta àquilo que foi colocado nesse abaixo-assinado. Nós gostaríamos de questionar se assim é e a ser assim, porque é que é, porque efetivamente a gravidade das denúncias não é pequena e, portanto, parece-nos que a questão da resposta àquilo que é o contacto dos trabalhadores seria neste contexto importante. Depois, uma outra questão que a Senhora Ministra foi colocando ao longo das declarações que foi dando no âmbito da situação da Casa da Música, nomeadamente quando referiu que acompanhou o caso em articulação com o Conselho de Administração. Em princípio, faria parte, como é evidente, das incumbências da Senhora Ministra, tendo em conta o contexto que é, mas isto preocupa-nos também, de certa maneira. Porquê? Como é que então vê o Governo e a Senhora Ministra o pedido que foi feito por parte do Maestro Borges Coelho, que saiu em desacordo solitário com a forma como este caso dos trabalhadores com vínculo precário foi tratado pelo Conselho de Administração, tendo em conta que era um membro nomeado pelo Governo? Até porque esta situação, que foi corajosamente denunciada, não é de hoje, é relativamente falada e conhecida há bastante tempo e, por exemplo, até em 2007 houve uma tentativa relativamente alargada por parte de vários assistentes de sala que pediram a integração nos quadros na administração da Casa da Música e isso não conheceu qualquer evolução. Depois, esta articulação com o Conselho de Administração de facto preocupa-nos. Porquê? Porque o Conselho de Administração veio aqui à Assembleia da República fazer uma série de afirmações um pouco depois contraditadas até pela Autoridade para as Condições do Trabalho e não só, e pelos próprios trabalhadores. Veio negar à Assembleia da República negar a existência de falsos recibos verdes e depois a ACT afinal já nos disse que haverá indícios de que eles existem. Afirmou que inevitavelmente uma parte dos trabalhadores não pode ter uma contribuição e um vínculo a tempo inteiro, ao mesmo tempo dizendo que não houve terciarização, confundindo trabalho a tempo parcial com motivo para fundamentar a existência de recibos verdes. Isto, simultaneamente com o facto da existência de trabalhadores na bilheteira da própria Casa da Música que têm contrato de trabalho e trabalham a tempo parcial. Um Conselho de Administração que referiu que a maior parte dos trabalhadores com vínculos precários fazem trabalho ocasional, quando na verdade os elementos que chegaram à Comissão nos revelam a existência de escalas regulares, atividades programadas, trabalhadores que são sucessivamente chamados para as funções durante todo o ano, há anos a fio. E portanto, aquilo que nós gostaríamos de perguntar, Sra. Ministra, é o seguinte. Para lá daquilo que são os resultados da inspeção da Autoridade das Condições de Trabalho, que tem a sua tramitação própria e, portanto, nós compreendemos que isso a ela compete, o que o grupo parlamentar do PCP considera é que é preciso um pouco mais. Né? Se nós estamos a falar de um efetivo combate à precariedade, numa situação desta natureza, com estes contornos, com estas dificuldades, com estas denúncias, em que há membros nomeados pelo próprio Estado que dizem que não concordam com a forma como a questão dos vínculos precários é tratada em determinada instituição, então, que medidas é que o Governo vai tomar para que nem na Casa da Música, nem noutra fundação qualquer, onde exista participação e exista apoio público, não possa replicar-se uma situação de precariedade que nós já vimos que tem efeitos profundamente danosos na vida das pessoas, sobretudo quando de repente vem o impensável e o imponderável como um surto epidemiológico com que ninguém estava a contar. Termino com uma boa notícia. Nós viemos colocando ao longo destas audições, várias que foram desenvolvidas, que havia uns técnicos de palco que não estavam a ser chamados para coisa nenhuma desde que assinaram o abaixo-assinado e denunciaram a situação. Vou mesmo terminar, Sra. Presidente. Hoje, curioso dia, estes dois técnicos de palco foram finalmente contactados para voltar a trabalhar. Nós diríamos que lutar vale a pena, mas de facto é preciso ir mais longe. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra à senhora ministra, que tem igual tempo.
Obrigada, senhora presidente. Senhora deputada, de facto começo como a senhora deputada começou, por recordar que a Fundação da Casa da Música é, bom, desde logo o primeiro edifício em Portugal construído exclusivamente para dedicado à música, seja na apresentação, na fruição pública, e tem um papel fundamental na área da formação artística e criação, e tem também um papel muito importante no público mais jovem, com um serviço educativo particularmente relevante no âmbito do tecido cultural português. O Estado português, enquanto membro do Conselho Fundador, tem um papel importante na persecução desta instituição. E, aliás, por isso que, ao longo dos últimos 5 anos, o Governo foi cumprindo todos os anos o compromisso de repor o nível de financiamento da Casa da Música, que em 2013 teve um corte de 30%, que significou menos 3 milhões de euros no orçamento da Casa da Música, causando uma situação de enorme dificuldade na gestão daquela instituição, e o compromisso que o Governo assumiu foi repor todos os anos o nível de financiamento. Este ano a transferência são de 9 milhões e 400 mil euros, o que significa que para o ano será reposto a 100% o valor que existia antes do corte de 2013, que são 10 milhões de euros por ano para a Casa da Música. Por um lado, é importante recordar isto e é também importante recordar que ano após ano a Casa da Música tem tido uma programação muito diversa, muito preenchida e tem tido um papel fundamental não só na região norte, mas também a nível nacional, e eu não quero deixar de saudar o papel que tem sido feito por técnicos, artistas, músicos, direção artística, todos os que trabalham na Casa da Música, que conseguiram ao longo dos últimos anos repor o funcionamento daquela instituição e ser uma referência na área da música em Portugal. A Casa da Música foi, aliás, a primeira instituição, julgo eu, que no dia 1 de junho, o primeiro dia em que foi possível abrir equipamentos culturais, que abriu. E abriu com um concerto, cumprindo todas as regras definidas pela Direção-Geral de Saúde, na verdade cumprindo mais, muito mais para além do que eram as regras necessárias, mas resolveu fazê-lo precisamente cumprindo as regras e criando também condições de segurança e de confiança, quer do lado do público, quer do lado dos artistas e de todos os que lá trabalham. E, portanto, este é um enquadramento importante para esta situação que aqui hoje discutimos. E o que nós temos procurado, o que eu tenho procurado fazer ao longo destes últimos 2 meses, é ter algum sentido de responsabilidade naquilo que afirmo publicamente e na forma como o Governo se posiciona na situação que a Sra. Deputada aqui relatou. Por um lado, porque qualquer intervenção ou qualquer palavra mais desadequada pode aprofundar um clima de instabilidade que tem vindo a ser colocado na praça pública por parte de trabalhadores que assinaram o abaixo-assinado que a Sra. Deputada aqui referiu. E, de facto, se nós nos cingimos aos factos, os factos que são de conhecimento público, são os únicos que eu aqui referirei, de facto foi enviado o abaixo-assinado e no dia esse abaixo-assinado foi também entregue ao Conselho de Administração. No próprio dia em que o abaixo-assinado foi entregue, ao passado algumas horas, a Comissão de Trabalhadores demitiu-se em desacordo com os termos do abaixo-assinado, isto ainda em abril, e em junho, início de junho, precisamente no dia em que abre a Casa da Música, é realizada uma vigília à porta da Casa da Música, precisamente pelos trabalhadores que também tinham assinado o abaixo-assinado. Este abaixo-assinado foi sendo analisado por nós, como digo, em diálogo com o Conselho de Administração, e a partir do momento, aliás, aqui neste Parlamento, a partir do momento em que se dá início à ação inspectiva da Autoridade para as Condições de Trabalho, falámos sobre isto aqui na última audição regimental, o que nós temos feito e o que eu tenho feito é aguardar, como já disse várias vezes, pelo resultado da ação inspectiva. Porque, Senhora Deputada, não é possível querer algo e o seu contrário, ou seja, se há uma entidade com condições e com atribuições para fazer a avaliação das situações laborais existentes numa organização, neste caso a Casa da Música, o papel do Governo, pelo menos é assim que eu entendo o meu papel, é aguardar pelos resultados. Mas, de facto, como referiu, a ACT já foi ouvida aqui, assim como foi também ouvido o Conselho de Administração, o seu Presidente e vogais do Conselho de Administração, e também foi ouvido um grupo de trabalhadores. Nesta audição, pelo Diretor-Geral, pelo Presidente do Conselho de Administração e pelos vogais, o Presidente do Conselho de Administração, aliás, disse-o, pelo menos foi o que eu ouvi e vi transcrito, que caso a Autoridade para as Condições de Trabalho concluísse pela existência de falsos recibos verdes, que naturalmente a Administração iria dar a resposta que tem que dar, que é de a integração, em caso de se verificar que são falsos recibos verdes. Mas eu quero reiterar aqui esta posição de que temos que ter algum, pelo menos da minha parte terei, sentido de responsabilidade, porque é muito importante aguardar pelos resultados, porque simultâneo com o abaixo-assinado que a Sra. Deputada referiu e com a posição que alguns trabalhadores colocaram publicamente, também é verdade que há um grupo de trabalhadores que entregou, aliás, aqui no Parlamento, julgo a todos os grupos parlamentares, um comunicado a dizer que não se revia nos termos do abaixo-assinado, nem se revia na forma como estava a ser colocado no espaço público por outros trabalhadores. E, portanto, este julgo eu que é o bom momento para honrarmos a história da Casa da Música, para termos sentido de responsabilidade, aguardarmos pelas conclusões da Autoridade para as Condições de Trabalho, porque esta é a melhor forma de preservar a instituição, respeitar os direitos dos trabalhadores e, a tudo, de todos os trabalhadores, os que se revêem no abaixo-assinado e os que não se revêem no abaixo-assinado. E, da nossa parte, Sra. Deputada, continuarei com esta posição, em articulação com todos, mas aguardando por quem tem condições para concluir aquilo que é necessário concluir. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Barroso de Melo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sra. Ministra, o assunto que aqui nos traz, a situação dos trabalhadores da Casa da Música, tem sido alvo da atenção da Assembleia da República, quer nesta Comissão, quer na Comissão do Trabalho, e chegamos a este momento, tendo ouvido neste Parlamento, quer o Presidente do Conselho de Administração da Casa da Música, quer os trabalhadores que subscreveram o abaixo-assinado, aqui já se referiu também, bem como a Inspetora-Geral da ACT. E como tive a oportunidade de dizer numa outra audição, este problema divide-se em três fases temporais distintas. No presente, porque se coloca o problema de proteger os trabalhadores e os seus rendimentos durante a pandemia em que vivemos, no passado, e que provoca o problema presente, aliás, que é o problema do regime de contratação destes trabalhadores, nomeadamente com recurso a trabalho precário, e no futuro, sobre a forma como se pode reagir a estes problemas passados e presentes. Feitas as audições daquele dia anteriormente, estamos em condições de fazer um balanço sobre o que tem sido o processo destes trabalhadores, ou esta situação em causa que aqui nos convoca a esta reunião. E descrevendo os factos, temos visões distintas em confronto. Por um lado, o Presidente do Conselho de Administração da Casa da Música afirmou nesta comissão que não havia falsos recibos verdes na Casa da Música e não afirmou, apesar disso, que as prestações de serviço a que recorrem não correspondessem a trabalho de necessidade permanente, mas apenas a que as práticas de contratação da Casa da Música estavam em linha ou faziam-se em termos similares com as de outras instituições culturais do mesmo tipo. Do lado dos trabalhadores temos uma versão diferente, suportada, aliás, em relatos de vários tipos, e que, sem entrar em detalhe muito minucioso, eu gostava de assinalar algumas destas histórias ou alguns factos relevantes que nos convocaram também para aqui, para este assunto. Desde 2005, aliás, assistentes de palco realizam atividade regular com horários de trabalho definidos, respondendo à hierarquia, trabalhando com material da Casa da Música, representando até a instituição em eventos nacionais e internacionais, e durante estes 15 anos de trabalho regular, sob todos os pontos de vista, aliás, trabalho subordinado, não é reconhecido como sendo necessário permanentemente ou merecendo um contrato efetivo de trabalho. Em 2007, vários assistentes de sala pediram para serem integrados, tendo recebido como resposta que, dentro da política que só a si lhe cabe definir, é entendimento da Fundação Casa da Música dever apostar na formação de novos meios humanos e técnicos, não se acomodando em caso algum aos recursos existentes. Ora, traduzindo esta declaração, a qualificação dos trabalhadores, no ponto de vista da Casa da Música, não se faz com a aposta na manutenção dos trabalhadores e na sua formação, mas com a sua substituição e dispensa para evitar a acomodação. Desde 2009, um conjunto alargado de designers são contratados a recibos verdes. Temos casos de que há quem tenha sido integrado em estágio profissional do IFP, tendo sido contratado em seguida com recibos verdes de blocos de 200 horas, apesar de ter horário fixo, trabalho presencial nos 5 dias úteis, ou de o fazer em computador do Casa da Música. Chegamos até a receber casos de quem tenha feito um percurso quase completo de precariedade. Um, por exemplo, que começa com um estágio extracurricular não remunerado de 3 meses, ao qual se segue um período de 5 meses de trabalho sem vínculo ou remuneração, de seguida um novo estágio do IFP e, por fim, contratação anual a recibos verdes. O relato mais impressionante e mais avariavelmente acrescentar, como aos guias que há 12 anos nas mesmas condições que já mencionei, é o de um gestor de recursos humanos que durante 9 anos testemunhou e se opôs a uma política deliberada de substituição das vagas do quadro de pessoal por prestadores de serviços regulares. Esse testemunho, aliás, desembocou numa ação judicial deste gestor de recursos humanos contra a Casa da Música e descreve como a instituição preferiu o risco de não ser fiscalizada ao cumprimento das suas obrigações para com os trabalhadores. Ora, Sra. Ministra, nós sabemos que haverá realidades distintas dentro da Casa da Música e que nem todas as prestações de serviços corresponderão a falsos recibos verdes. Contudo, é também notório que o recurso a formas precárias de contratação tem sido uma política regular da Casa da Música e este não é um problema recente, mas não deixa de ser uma opção do Conselho de Administração, que, aliás, aqui em audição, simultaneamente reconheceu que há um quadro de relações laborais antigo e que não se iniciou neste mandato, mas que ao qual se desresponsabilizou de responder. A Sra. Inspetora-Geral da ACT também nos trouxe uma boa notícia, mas ao mesmo tempo uma preocupação, porque sob o processo inspectivo em curso, revelou-nos que há indícios de falsos recibos verdes na Casa da Música, o que significa que há espaço para reconhecimento desses vínculos, e essa é uma notícia que nos satisfaz, obviamente, mas por outro lado também referiu, por exemplo, que os músicos formadores do serviço educativo não correspondiam a falsos recibos verdes, o que nós estranhámos, tendo em conta que não tinham sido entrevistados nenhum destes músicos formadores, e isso pode significar que neste processo inspectivo, que aliás decorre num clima em que vários trabalhadores se queixam de terem sido pressionados pelo Conselho de Administração, alguns aliás deixaram de ser chamados para prestação de serviço e alguns desistiram da baixa assinada e viram as suas horas aumentadas, e portanto este processo inspectivo pode não detectar todas as situações de precariedade atualmente existentes. E por isso, Sra. Ministra, o Estado português não faz-se representar no Conselho de Administração da Casa da Música, não é obviamente sua responsabilidade governar a Casa da Música, nem sendo este um problema que decorre dos últimos anos, mas gostaríamos de saber que ações o Ministério da Cultura tomou ou pondera tomar para resolver este problema, também para nos poder detalhar qual é o investimento do Ministério da Cultura neste processo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu não tenho muito mais a acrescentar face ao que dei de resposta à Sra. Deputada Ana Mesquita. Insisto neste ponto que aguardarei pelas conclusões da Autoridade para as Condições de Trabalho. Até porque eu recordo aqui algo que talvez seja importante recordar. Quando também surgiu uma situação em Serralves, em que houve alguns trabalhadores que denunciaram situações, eu recordo que foi feita uma inspeção pela Autoridade para as Condições de Trabalho, que a informação que tenho é que concluiu que não era necessário proceder com a inspeção porque não tinha sido apurado indícios das situações identificadas. Eu julgo que esta comissão já terá solicitado mais informações à Autoridade para as Condições de Trabalho nessa questão de Serralves, mas eu estou a dá-lo como exemplo porque, Sr. Deputado, mais uma vez me parece, no que diz respeito a mim, Ministra da Cultura, que o papel que devo desempenhar é um papel de responsabilidade para com trabalhadores e para com o Conselho de Administração e para com a Direção Artística. Porque proteger os direitos dos trabalhadores significa também proteger a Casa da Música. A Casa da Música é composta por um universo muito elevado de trabalhadores, de músicos, de técnicos e de muitas pessoas. Tem um papel, como disse, muito importante e, portanto, se não existisse trabalho em curso da Autoridade para as Condições de Trabalho, que é em Portugal, a entidade que tem por missão avaliar se existe ou não existe as situações irregulares no âmbito laboral, se existe ou não existe trabalho de falso recibo verde, e que tem por missão chegar às conclusões e notificá-las a quem de direito, desde logo aos Conselhos de Administração, que caso não cumpram, serão comunicadas ao Ministério Público, é este o procedimento que é sempre seguido. Existindo este trabalho em curso, parece-me, aliás, que seria da parte do Governo desrespeitoso para com o papel de cada uma das instituições que estão aqui em causa sobrepor-se a qualquer conclusão. Porque, como disse e realço, há relatos de trabalhadores em diferentes sentidos. Insisto também neste ponto, porque há trabalhadores que de facto entregaram comunicados também aqui no Parlamento e aos vários grupos parlamentares, precisamente dizendo que não se reviam em algumas afirmações que estavam no baixo assinado. Da mesma forma como, repito, a Comissão de Trabalhadores demitiu-se, passado poucas horas, da entrega do abaixo assinado. E, portanto, julgo que o papel que me compete a mim é acompanhar, como tenho feito, falando com os vários membros do Conselho de Administração, quer com o Sr. Presidente, quer com os representantes do Estado, como tenho feito. Como na altura o Sr. Primeiro-Ministro disse na Assembleia da República, foram solicitados esclarecimentos ao Conselho de Administração e aos nossos representantes que foram enviados e foram transmitidos. Portanto, em momento algum existiu falta de comunicação. Agora, permita-me insistir, Sr. Deputado, da minha parte, e naturalmente não temos todos que concordar com o papel que compete ao Governo, mas da minha parte tudo farei para que qualquer atuação que o Governo tenha seja sempre a pensar na Fundação e na Organização Casa da Música e na proteção dos direitos de todos os trabalhadores. E quando digo todos, é de todos. Porque não podemos, julgo eu, tirar conclusões antecipadas quando está em curso uma ação, precisa precisamente tirar essas conclusões. Portanto, mantenho as respostas que dei. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Agora iria passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. No entanto, face às respostas da Sra. Ministra às questões levantadas pelo PCP, o PSD não tem quaisquer questões novas a colocar, pelo que não pretende fazer uso do direito de intervenção nesta ronda. Ainda tem mais uma ronda, caso venha a mudar de opinião. E por isso vou passar a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, que está connosco via Skype. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde, Sra. Ministra. As grandes instituições culturais, como a Casa da Música, pelo seu simbolismo, pela importância que têm, pelo facto de terem o Estado a financiá-las, e não só a financiá-las, mas a fazer parte do Conselho de Administração, ou a nomear uma parte do Conselho de Administração, têm especiais responsabilidades em dar o exemplo. E estamos a falar de dar o exemplo, nomeadamente no cumprimento da lei laboral, no respeito pelos direitos do trabalho, na sensibilidade que têm para lidar com as consequências da pandemia, na forma como lidam com a democracia, com o pensamento crítico e com qualquer gesto de crítica, que é exatamente o oposto de uma postura de retaliação, que foi aquilo que aconteceu com esta administração da Casa da Música. Como é que é possível, Sra. Ministra, que há tantos anos haja na Casa da Música, e não só na Casa da Música, de resto, um recurso generalizado aos falsos recibos verdes, sem que o Governo, que nomeia uma parte da administração, tenha feito nada até agora? Como é que foi possível este comportamento deplorável da administração da Casa da Música, que é verdadeiramente o que põe em causa o bom nome da Casa da Música? Porque não são os trabalhadores que fazem a Casa da Música, que gostam de trabalhar na Casa da Música e que querem que a lei seja respeitada, quem põe em causa o bom nome da Casa da Música. O que põe em causa o bom nome da Casa da Música são precisamente comportamentos como aquele que teve o Conselho de Administração. São esses que desprotegem a Casa da Música e que mancham o bom nome da instituição. Mas sobre este caso concreto, Sra. Ministra, não ficou claro das suas intervenções, em primeiro lugar, porque é que nunca respondeu ao abaixo-assinado dos trabalhadores no dia 23 de Abril. Não se percebeu que orientações é que a Sra. Ministra deu aos dois administradores que são nomeados pelo Estado sobre o pagamento aos profissionais que tiveram atividades canceladas, não só aos músicos, mas a todo o universo dos profissionais que fazem a Casa da Música. Não ficou claro também, Sra. Ministra, como é que a Ministra da Cultura vê as declarações do Presidente do Conselho de Administração, que afirmou na Assembleia da República que não há recibos verdes na Casa da Música. E que afirmações que, de resto, foram desmentidas pela própria Autoridade para as Condições de Trabalho, que já identificou, em vários casos, indícios de laboralidade na Casa da Música. A Sra. Ministra sacudiu e continua a sacudir a responsabilidade, dizendo que isto é um assunto para a Autoridade para as Condições de Trabalho. E, portanto, a autoridade inspectiva é que tem que resolver este problema. Sra. Ministra, nós discordamos completamente. Isto é tipicamente um assunto que tem que ser resolvido a montante. E, aliás, pergunto-lhe se não acha que devia ser uma contrapartida do financiamento público às instituições culturais que, precisamente, elas não violem a lei do trabalho e não recorram a falsos recibos verdes. E há muitos na Casa da Música, como aqui já foi dito, em várias funções. Havia um trabalhador que nos dizia que essa ideia de que eu só deixo de prevaricar quando a inspeção intervir é, francamente, uma irresponsabilidade. E é, de facto, uma irresponsabilidade, porque eu não ando a violar os limites de velocidade e, quando me perguntam, eu digo que eu só deixarei de violar os limites de velocidade se alguém me mandar parar ou se houver uma autoridade inspectiva, um polícia que me mande parar. Não, o cumprimento da lei não é, digamos assim, uma coisa que só acontece perante a intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho, senão nós precisaríamos de um inspector de trabalho em cada instituição cultural, porque sem esse inspector de trabalho elas não estariam obrigadas nem comprometidas com o respeito da lei do trabalho e com o não recurso aos falsos recibos verdes. Queria só mais uma nota breve. A história, Sra. Ministra, que aqui trouxe, que a Comissão de Trabalhadores se demitiu na sequência da petição, é falsa. A Comissão de Trabalhadores demitiu-se antes do abaixo-assinado e, portanto, não foi na sequência do abaixo-assinado, fez eco de uma afirmação falsa do Conselho de Administração. Também não conheço nenhum grupo de trabalhadores que tenha negado a existência de falsos recibos verdes. Recebemos, de facto, um comunicado de um grupo de trabalhadores que não é o que fez a petição, mas não negava que eu tivesse lido a existência de falsos recibos verdes. Mas, e finalmente, com isto termino, Sra. Ministra, porque é que, não tendo agido a montante, mesmo quando este caso explodiu, nomeadamente do ponto de vista mediático, do ponto de vista público, quando foi chamada a intervir diretamente, nomeadamente quando foi interpelada pelo maestro José Luís Borges Coelho, que é um dos representantes do Estado na administração, que de resto se demitiu também por ausência de resposta da senhora ministra, porquê é que não interveio? Porquê é que não respondeu ao seu maestro, ao maestro Borges Coelho? Porquê é que não procurou que não tivesse que ser preciso que uma autoridade para as condições de trabalho interviesse na Casa da Música e que não tivesse que ser preciso causar que esta administração causasse os danos que causou a uma instituição que é tão importante, que certamente os trabalhadores tanto valorizam, como os cidadãos do Porto também valorizam. Mas há uma coisa que não valorizamos, que são administrações que maltratam, que desrespeitam quem trabalha, quem faz as instituições, porque ao fim e ao cabo são essas pessoas que são a Casa da Música, não é só o edifício do Remo Collas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Ministra, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu vou manter exatamente o mesmo nível de resposta. E isto não é sacudir água do capote. É mesmo respeitar os poderes que existem em Portugal para cumprirem com a sua missão. Porque nós não podemos, pelo menos na minha opinião, não podemos querer que todos os meios inspectivos e de análise da situação de uma instituição sejam mobilizados e utilizados e depois não querer aguardar pelos resultados das inspeções e dos processos que nós próprios disputamos. E, portanto, há que ser coerente com aquilo que são os nossos objetivos. Insisto, se não existisse uma inspeção em curso, naturalmente a resposta do Governo seria diferente. Existindo uma inspeção em curso, aguardaremos pelo resultado da inspeção. Recordando outra vez o que aconteceu em Serralves, em que a questão também se colocou e a ACT concluiu que não existiam indícios. Portanto, aguardamos pelos resultados da ação inspectiva. E, na verdade, não é dizer que compete à ACT resolver. A ACT não resolve nada, nem tem que resolver nada. Quem tem que resolver é o Conselho de Administração e, naturalmente, em última análise, o Governo. Mas, para resolver, é necessário saber exatamente o que é o que temos que resolver. E, portanto, é esses resultados que o Governo aguarda. E, de facto, Sr. Deputado, nós não faremos, e eu não farei, da Casa da Música um tema de luta político-partidária. Não farei. Julgo que me compete a responsabilidade para não o fazer. E, portanto, ao longo do tempo, mantivemos sempre o mesmo papel. E, de facto, foi sempre feita a articulação que devia ser feita nos tempos certos. No que diz respeito ao maestro Borges Coelho, que o Sr. Deputado aqui colocou, eu já o disse publicamente e afirmo aqui neste Parlamento. O maestro Borges Carneiro enviou-me uma carta em que colocava o seu lugar à disposição. Não apresentou a sua demissão, como eu vi publicada em alguns jornais, colocou o seu lugar à disposição, como qualquer membro do Conselho de Administração, nomeado pelo Estado, pode colocar o lugar à disposição, dizendo, identificando três circunstâncias para as quais era importante e fundamental a posição que o próprio maestro tomaria relativamente à sua continuidade ou não continuidade no Conselho de Administração. E as três circunstâncias foi a integração de trabalhadores precários, a exigência de não retaliação e a revisão dos estatutos da Casa da Música para integração de representantes dos trabalhadores nos órgãos sociais. Estas três questões, ou estes três pontos levantados pelo maestro, são três, justamente as primeiras duas, que estão em análise no âmbito da ação da ACT. E, portanto, como o maestro colocou o lugar à disposição, tendo por base a verificação e a conclusão final destas três circunstâncias, mais uma vez e por consequência, aguardo e aguardamos as conclusões finais. Mas para que fique claro, qual é a posição do Governo, é a mesma que tenho afirmado sempre. Se a Autoridade para as Condições de Trabalho apurar a existência de falsos recibos verdes e de relações laborais irregulares, naturalmente que o Governo agirá. Não há, aliás, eu recordo que ao longo dos últimos 4 anos, com o processo PREVPAP e com a integração de precários, foi exatamente um dos compromissos que este Governo assumiu, ao contrário, aliás, do que vinha do passado. E, portanto, a questão da precariedade laboral merecerá da nossa parte, neste caso, como no passado, a resposta que tem que receber. Portanto, em função do que for as conclusões, atuaremos no sentido que for recomendado pela Autoridade para as Condições de Trabalho.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Vou agora passar a palavra à deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Também nos vai estar connosco via Skype e dispõe de 2 minutos. Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Sim, conseguem-me ouvir?
Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, então, Sra. Presidente. Relativamente, então, aqui a este assunto da Casa da Música, de facto, já é conhecida a situação. Mais de 90 trabalhadores no abaixo-assinado denunciaram em abril um conjunto de violações graves dos direitos laborais, com a existência de várias dezenas de trabalhadores a recibos verdes que ficaram sem qualquer remuneração, consequência dos trabalhos cancelados, da imposição de bolsas de hora ou mesmo a renúncia do direito de reclamar em tribunal a qualificação deste contrato ou de contratos de prestação de serviços anteriores ou futuros como sendo contratos de trabalho. Tivemos a oportunidade de ouvir em audição os representantes dos trabalhadores precários da Casa da Música, que relataram a existência de profissionais que exercem funções com regularidade, em alguns casos há 15 anos, para a Casa da Música, e que apesar disso encontram-se ainda a recibos verdes e, portanto, demonstrando que efetivamente há aqui portanto, trata-se de um vínculo que é permanente e que não se coaduna com o regime dos recibos verdes. Estes profissionais trabalham também com o regime de subordinação, exercem funções nas instalações da Casa da Música, estão integrados nas equipas, têm horário de trabalho fixo, de acordo com a programação da Casa da Música e têm também, obviamente, uma retribuição, sendo que esta constitui para a maioria deles a única fonte de rendimento que têm, o que demonstra que podemos estar quase de certeza perante situações de falsos recibos verdes, o que inclusivamente já foi também mencionado pelo ACT, que referiu que haviam esses indícios fortes. Valorizamos, obviamente, a importância da Casa da Música, um equipamento cultural de referência no nosso país, mas não podemos esquecer que a fundação da Casa da Música depende maioritariamente de financiamento público e que o Conselho de Administração é composto por 2 elementos designados pelo Ministério da Cultura, existindo, portanto, uma elevada responsabilidade do Estado nesta matéria, o que exige não só o constante escrutínio da situação, como também, obviamente, a tomada de medidas para a reparar. Assim, Sra. Ministra, e sob pena de haver aqui alguma repetição, mas de facto, sendo das últimas a falar, é um bocadinho difícil que isso não aconteça, gostaríamos então de saber qual a posição do Governo sobre as decisões tomadas pelo Conselho de Administração da Casa da Música, quais foram as medidas já adotadas pelo Ministério da Cultura em conjunto com o Ministério do Trabalho para salvaguardar os interesses da Fundação e para proteger os trabalhadores e que outras medidas serão adotadas e se já reuniu ou tenciona reunir com o Conselho de Administração e com os representantes dos trabalhadores da Casa da Música. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom, não existindo inscrições para a segunda ronda, iremos fazer. Já dou a palavra à senhora Ministra. Mas só para a senhora Ministra ficar a saber que depois desta só terá uma intervenção, isto é, não haverá segunda ronda, portanto a senhora Ministra irá fazer agora, dar a resposta à senhora Deputada Cristina Rodrigues, seguidamente darei a palavra à senhora Deputada Ana Mesquita para fazer o encerramento da audição, para fazer o encerramento da audição por parte do PCP, e depois darei a palavra à senhora Ministra para fazer o encerramento também da audição. Portanto, tem a palavra agora, durante 2 minutos, para responder à senhora Deputada Cristina Rodrigues. Por favor, senhora Deputada, a senhora Ministra.
Obrigada, senhora Presidente. Senhora Deputada, de facto, as perguntas que me foram colocadas já haviam sido respondidas nas rondas anteriores e, portanto, a resposta permanece a mesma. As medidas a adotar pelo Governo na relação com os trabalhadores e a Comissão e o Conselho de Administração aguardarão pela conclusão do relatório da ACT e as medidas serão definidas em função dessas conclusões. Obrigada, Sr. Presidente.
Lamento muito, mas houve uma alteração de posição por parte do Bloco de Esquerda, portanto o Bloco de Esquerda pretende intervir na segunda ronda e, portanto... Pronto, exatamente. E portanto, temos aqui os 2 minutos agora de encerramento da primeira ronda. Tem a palavra a senhora deputada Ana Mesquita e depois tem a palavra a senhora ministra e depois voltaremos à segunda ronda.
Muito obrigada, senhora Presidente. Bom, nós, e aliás, dissemos isso, não é? Concordamos com a ideia de que o Ministério da Cultura não se pode substituir ou imiscuir naquilo que é a ação inspectiva da autoridade para as condições de trabalho. Estamos de acordo. Outra coisa é dizer que o investimento do Estado pode ser para financiar a precariedade, isso já não conseguimos acompanhar. E aquilo que nós achamos é que, de facto, o investimento do Estado não pode ser para financiar a precariedade, tem de ser para financiar a cultura e o trabalho com direitos. E é exatamente isso que nós estamos aqui a colocar, Sra. Ministra. E quando nós colocamos a necessidade de se resolver esta situação e quando nós solicitamos aquilo que é a posição de princípio do Ministério naquilo que é uma ação de combate à precariedade profunda e séria nesta questão, nesta área da cultura... Foi exatamente a resposta que aqui também ficou por dar. E isso deixa-nos absolutamente inquietos. E ficamos desagradados, dizemos isto com toda a sinceridade, que seja aqui usado um comunicado de um grupo de trabalhadores como arma de arremesso contra aquilo que é o legítimo protesto de quem pretende ver a sua vida resolvida com um contrato de trabalho e com os direitos cumpridos. E nós até podíamos dizer, houve outro comunicado, além de não refutar a questão dos falsos recibos verdes, podíamos entrar por outros caminhos, mas não, de facto não é isso que está em cima da mesa, não é um ping-pong entre comunicados, é uma denúncia de uma situação por um grupo alargado, muito alargado de trabalhadores, que tem como consequência prática já o reconhecimento de indícios de existência de falsos recibos verdes por parte da autoridade das condições de trabalho. E isto é que nos deveria merecer alguma atenção, Sra. Ministra. E ficou aqui por dar completamente a resposta do Governo em relação à questão de fundo que aqui nos junta. E o que nós gostávamos é que senão, se a Sra. Ministra diz que isto não há nada a fazer, a não ser... esperar por conclusões de uma ação inspectiva, nós começamos a pensar então que se calhar temos que refazer esta discussão de uma maneira mais radical e profunda, que é, então se calhar temos que começar a pensar, se não há volta a dar e se não há maneira de resolver isto, então temos que pensar em que às tantas é preciso é passar a gestão para o Estado e fazer a integração de todos os trabalhadores, garantindo obrigada, aquilo que é o serviço deputada. Público e o respeito integral pelos direitos.
Acabou o seu tempo. Muito obrigada, senhora.
Termino. É a pergunta que nós gostávamos de deixar.
Muito bem. Muito obrigada. Senhora Ministra, tem 2 minutos para responder. 2 minutos e 12 segundos.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputada. Sra. Deputada, de facto, concordamos que o Estado não financia a precariedade, de acordo. Eu, aliás, recordo o que foi o processo de integração de precários do PrevPap. Dirão, alguns não terão corrido assim tão bem como outros. Verdade, houve alguns casos que não correram tão bem, mas no global foi um processo que correu bastante bem. E o PrevPap é, aliás, um bom exemplo de trabalho entre o Estado, as organizações, os conselhos de administração e os sindicatos. O PrevPap, como se recordarão, foi instituído um modelo de comissão tripartida com representantes do Estado e dos sindicatos. E para a definição e apuramento de todos os trabalhadores das diferentes organizações, incluindo organizações não da administração central, mas do setor empresarial do Estado. Todas as situações que foram avaliadas como falso recibo verde e correspondente a necessidades permanentes tiveram um parecer positivo das respectivas comissões e foram integrados. No lado, por exemplo, da Direção-Geral do Património Cultural, muitos trabalhadores foram precisamente integrados ao abrigo do PrevPap. Exatamente o que nós temos defendido aqui, Sra. Deputada e Sr. Deputado, é exatamente o mesmo processo. O Governo não está a dizer, por mais que digam que o Governo não diz, e não é por dizerem que o Governo diz que o Governo passa a dizer, que não há forma de resolver. O que o Governo diz, através da Ministra da Cultura, é vamos resolver, mas vamos resolver de uma forma que olhe para a situação e que tenha na sua base alguma análise ou avaliação que esteja a ser feita. No caso presente, não é das comissões tripartidas, porque não estamos a falar do PrevPap, mas é no âmbito de uma ação inspectiva das novas condições de trabalho. Como é que pode? Eu nem consigo, aliás, perceber como é que é possível defender que o Governo se antecipe à fundamentação dos resultados da Autoridade para as Condições de Trabalho e dizendo, independentemente do que venha a ser o trabalho, a decisão é esta. É que nem seria possível fazê-lo, Sra. Deputada. Portanto, vamos por partes. Resolver, sim, mas resolver de forma responsável e estruturada, porque não é possível ao Governo, não é à Ministra da Cultura, sobrepor-se àquilo que é o trabalho em curso. Da mesma maneira, como não seria possível ter integrado milhares de precários na administração do Estado, se não tivesse sido constituídas comissões para avaliação das situações, precisamente, de precariedade. E é exatamente o que estamos a fazer aqui, Sra. Deputada, é avaliar e depois resolver. Resolver sim, mas primeiro avaliar.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passamos então à segunda ronda, em que só usarão da palavra o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Portanto, também já quero agora falar, muito bem. E o PSD? Não se inscreve, então tem até a palavra o Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo. São 3 minutos, se faz favor. É agora, exatamente. 3 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Muito rapidamente, só para acrescentar aqui uma dimensão que me parece que não discutimos o suficiente nesta audição. Como eu tinha dito anteriormente, temos aqui várias fases temporais deste problema e queria focar-me não tanto na questão da precariedade nesta fase, mas dos apoios aos trabalhadores da Casa da Música. Porque um dos problemas que nos tem sido referido tem sido a desigualdade de tratamento, mesmo entre prestadores de serviços de áreas diferentes da Casa da Música. Em parte, aquilo que tínhamos ouvido o Sr. Presidente do Conselho de Administração também aqui em audição, tinha sido sobre o pagamento de 75% dos serviços cancelados a estes prestadores de serviços, mas na verdade a informação que temos é que foi pago apenas 75% dos serviços cancelados e não pagos durante o mês de março, e portanto não corresponde à totalidade do trabalho realizado durante esse mês, mas apenas a parte, ou seja, a previsão de pagamento foi feita apenas com parte do trabalho realizado durante esse mês, e isso representa uma quebra significativa do rendimento desses trabalhadores. Portanto, a pergunta que eu queria fazer, muito objetivamente, sem grande delonga, era se dentro dos contactos com os representantes do estado no Conselho de Administração, que relações tinha tirado do conjunto de apoios que o Conselho de Administração da Casa da Música definiu para estes trabalhadores e se prevê, dentro das medidas tomadas pelo Governo, que possa haver um reforço de proteção social para estes trabalhadores que, de facto, em muitas situações ficaram sem serviços, obviamente, mas do ponto de vista do pagamento da Casa da Música ficaram reduzidos praticamente a zero os seus rendimentos e, portanto, ficaram numa situação de total desproteção. Nós ouvimos aqui do Presidente do Conselho de Administração que isto era uma situação apenas para 2 meses, e que a partir de junho se retomava a atividade. Obviamente a atividade em junho vai ser muito, em junho é muito reduzida e para a frente dos próximos meses também se prevê. Isso representa ainda um abaixamento significativo do rendimento e, portanto, era importante também percebermos como é que podemos apoiar estes trabalhadores nesta situação difícil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra... Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, via Skype, por favor.
Tinha a presença de uma autoridade inspectiva. Era justamente composto pela tutela, pela administração das empresas públicas e pelos trabalhadores ou pelos seus representantes.
Senhor deputado, nós não começámos a ouvir também da frase. Se quiser repetir.
Eu peço desculpa, então. Estava a dizer, Sra. Ministra, que a sua intervenção sobre o PrevPAP parece-me um enorme equívoco. O PrevPAP tinha precisamente a intervenção, a participação da tutela, neste caso do Ministério, a Sra. Ministra, tinha a intervenção da administração das empresas públicas ou dos responsáveis dos organismos públicos e dos representantes dos trabalhadores. Precisamente não tinha a intervenção nem estava dependente de uma autoridade inspectiva nem de um processo conduzido por uma autoridade inspectiva. E, portanto, é um bom exemplo de como é possível, sem ficar à espera que a autoridade inspectiva intervenha, a tutela da cultura e o Conselho de Administração tivesse desenvolvido um processo de regularização, um diálogo com os trabalhadores, que foi tudo o que não aconteceu e é o que nós estamos a perguntar, Sra. Ministra, porque é que não desenvolveu? Quais foram as instruções que o Ministério da Cultura deu aos representantes no Conselho de Administração para regularizarem estas situações? Foi, esperem pela ACT, é que isso não é uma orientação razoável. Isso é o oposto do PrevPAP. É o oposto do espírito e do que nós fizemos com o PrevPAP, que foi não ficar à espera que houvesse trabalhadores a denunciar a uma autoridade inspectiva para um processo que depois podia ter ainda por cima um desenvolvimento num tribunal, que é o que está neste momento em curso. E, portanto, sinceramente, acho um total equívoco aquilo que a senhora Ministra disse. E mais, não vai haver inspectores que cheguem na autoridade para as condições de trabalho se todas as situações de falsos recibos verdes, em vez de serem resolvidos pelo impulso da própria tutela e pela responsabilidade das administrações e com a participação dos trabalhadores, forem remetidos para processos de inspeção e de respectivas contraordenações e outros processos, e todo o trâmite que envolve. E, finalmente, Sra. Ministra, não ficou claro porque é que não respondeu à carta do Maestro Borges Coelho. Sra. Ministra, por lapso, que falou de Borges Carneiro, Maestro Borges Coelho. Disse que não se demitiu. A carta do Maestro Borges Coelho diz: não tendo recebido até à data, 18 de junho, o mais leve sinal da tutela, renuncio a partir de hoje ao meu lugar no Conselho de Administração. Enfim, interpreto isto como uma renúncia ao lugar, enfim, uma demissão, precisamente pela ausência de sinal, de qualquer sinal da tutela, de que estava a procurar, por via do Conselho de Administração, da participação no Conselho de Administração, promover a resolução da situação. E acho, Sra. Ministra, que um dos sinais que o Governo poderia dar, e a Sra. Ministra poderia dar, era precisamente, e a tutela poderia dar, era precisamente reunir com os trabalhadores e procurar uma solução.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita. 3 minutos, por favor.
Bom, Sra. Ministra, eu acho que a questão de alguma falta de resposta foi o que acabou por gerar também mais perguntas. Isso é bom ou é mau, depende do que agora vier. Mas, de facto, algumas questões. A Sra. Ministra, há bocado, estava a dizer que a Comissão de Trabalhadores renunciou, os seus membros renunciaram na sequência do abaixo assinado. Isso não corresponde à verdade. Nós temos um comunicado, e tivemos acesso a ele, nós, e creio que mais deputados, em que é possível verificar que a renúncia dos membros foi ainda antes do envio do abaixo-assinado e foi por uma insanável quebra de confiança dentro da própria Comissão de Trabalhadores. E, portanto, nada tem a ver com este assunto. E, portanto, ou a fonte de informação da Sra. Ministra não está correta, ou houve aqui algum lapso ou algum equívoco. E, portanto, é bom que este aspecto fique devidamente esclarecido. Agora, a situação concreta que aqui nos junta. Bom, eu voltava às perguntas iniciais, Sra. Ministra. Eu voltava às perguntas iniciais. E a questão é, como é que uma situação desta natureza, em que há ali múltiplas relações de trabalho que não nos parecem ser as desejáveis em termos daquilo que é um serviço público de cultura, que é prestado ainda assim, como é que esta situação não se prolonga no futuro, naquela entidade, noutras entidades financiadas e participadas pelo Estado, e como é que medidas é que o Governo vai tomar, porque pode, porque tem na sua mão poder tomar uma série delas, e não significa, e várias saídas tem. E independentemente dos resultados inspectivos ou não. Agora, a menos que a Sra. Ministra esteja aqui a tentar dizer que o Governo não considera a situação como importante, não valoriza a denúncia e o abaixo-assinado que foi feito, e então aí nós podemos tirar uma ilação, e faço isto em termos de pergunta, parece-nos, então, assim fazer algum sentido, não haver resposta nenhuma aos autores do abaixo-assinado. E nós, o que gostaríamos de perceber é se é exatamente isto que aqui está. E, de facto, a não resposta ao maestro Borges Coelho, para nós também é uma situação muito importante. Ele não cai na administração da Casa da Música do céu aos trambolhões. Ele cai porque há uma indicação para lá estar por alguém que, por acaso, é alguém que tem grandes responsabilidades, que, por acaso, vem do lado da cultura. E, portanto, não é no mínimo estranho pensar que algum membro que sai em desacordo fica sem qualquer resposta? Eu sei que a Sra. Ministra, bom, está um pouco a olhar para o lado, mas isto é um bocado incómodo, mas pronto.
Mas, senhora deputada, o seu tempo já chegou ao fim.
Não, e estas são também respostas determinantes. Mas então, porquê que o Ministério não deu as respostas a quem tinha que dar no tempo em que tinha que dar?
Então, muito obrigada, Senhora Deputada. Agora é que já não existe mais nenhum grupo parlamentar, mais nenhum Senhor Deputado a querer intervir. E, portanto, a senhora Ministra tem... correspondente a 10 minutos para encerrar esta audição. Por favor, Sra. Ministra.
Obrigada, Sra. Presidente. Não necessitarei de usar todo o tempo, mas para responder desde logo ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, saudando o facto do Bloco de Esquerda considerar que o PREF-PAP foi um bom exemplo, é sempre bom ouvi-lo, ainda bem que o Bloco considera que foi um bom exemplo, de facto também considero que foi. Os Conselhos de Administração, Sr. Deputado, nunca fizeram parte das comissões tripartidas, pelo contrário, os Conselhos de Administração eram precisamente partes fora das comissões que eram ouvidas nas suas posições. E foi, aliás, um processo em que se revelou bem o quanto, muitas vezes, Conselhos de Administração e trabalhadores têm diferentes visões e é possível chegar a um entendimento e, acima de tudo, a averiguação da situação real em cada caso de situação de trabalhadores. E eu dei como exemplo, e mantenho, não é nenhum equívoco, Sr. Deputado, mantenho precisamente pelo principal. É que o principal que o Sr. Deputado opta por ignorar na intervenção que fez é que o papel de uma comissão tripartida foi precisamente de avaliar o que era um falso recibo verde e não era um falso recibo verde. E é exatamente esse o trabalho que neste caso não é feito no âmbito do PREF-PAP, porque o processo concluiu-se, mas está a ser feito por quem pode fazer, neste caso, a Autoridade para as Condições de Trabalho. Mas o objetivo, quer das Autoridades para as Condições de Trabalho, quer das comissões tripartidas de PREFPAP, é exatamente o mesmo. É averiguar, face à lei vigente, se há ou não há situações de falsos recibos verdes e de precariedade que têm que ser sanada. E, portanto, este é o fundo da questão. O fundo da questão não é o processo, o fundo da questão é a avaliação da situação. E, portanto, mantenho a mesma posição que tive ao longo desta audição. Aguardo pelos resultados da Autoridade para as Condições de Trabalho, com a identificação do que são situações de falsos recibos verdes e não são situação de falsos recibos verdes, e, acima de tudo, reitero, da minha parte, da parte do Governo, a Casa da Música não será objeto de luta política ou partidária, com respeito pela instituição e por quem lá trabalha. E quem lá trabalha são centenas de pessoas, de artistas, de técnicos, de pessoas, de assistentes de sala, são centenas de pessoas. E cumpre-nos, com um sentido de responsabilidade, a respeitar a situação, aguardar pelos resultados e atuar. E quero terminar com esta repetição. Caso a Autoridade para as Condições de Trabalho conclua, ao contrário do que aconteceu na Fundação de Serralves, repito, conclua no sentido da existência de falsos recibos verdes na Fundação Casa da Música, o Governo não deixará de atuar, como não deixou de o fazer, no âmbito do processo de regularização realizado no anterior Governo. Esse é o compromisso do Governo e é aquilo que aqui eu hoje tenho que afirmar perante os senhores deputados e, acima de tudo, perante todos os trabalhadores da Casa da Música, o Conselho de Administração e todos os que fazem parte daquela fundação. Obrigada.
Muito, muito obrigada, Senhora Ministra. Muito obrigada, Senhora e Senhor Secretário de Estado. Foi, de facto, aqui uma grande maratona em que todas as questões com certeza foram colocadas, todas as questões terão sido respondidas e, Senhora Ministra, julgo que nesta sessão legislativa já não voltará, já não espero. Não, porque são só 15 dias. Eu adoro vê-la, Senhora Ministra, adoro vê-la aqui nesta comissão principalmente, mas na realidade só faltam poucas, 2 ou 3 semanas para acabar esta sessão legislativa e já nem todas terão reuniões das comissões. Também agradeço às senhoras e aos senhores deputados que também aguentaram a pé firme aqui até ao final desta maratona de audições. Foram, de facto, umas horas. Nós começámos às 14h30. São quase 18h30, ainda não são bem, são umas horas valentes, e em que fizemos apenas um intervalo de 6 minutos. Portanto, agradeço muito. Desejo à Senhora Ministra e à sua equipe um bom descanso no resto deste dia, porque amanhã já estarão aqui a fazer as coisinhas todas que se comprometeram aqui a fazer. E, portanto, muito boa tarde a todas e a todos, e cá nos encontraremos nós da Comissão amanhã às 10 da manhã. Muito obrigada.